E hoje o CBN Saúde atende a pedidos dos ouvintes. Nós tínhamos conversado com a nutricionista Ana Paula Souza há duas semanas atrás e os ouvintes pediram, pô, continua a conversa, é interessante, a gente quer saber mais sobre a alimentação, a conduta da gente para ter qualidade de vida nesse período de pandemia. E nós atendemos ao pedido dos nossos ouvintes. Aqui está Ana Paula Souza, nutricionista, para falar um pouquinho com a gente, um pouco mais sobre como ter qualidade de vida nesse período de isolamento social de pandemia. Ana Paula, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia.
Bom, vamos começar o seguinte, ó, eu acho que uma coisa que mexe muito com as pessoas é a mudança do cotidiano e, de uma certa forma, do próprio sono, né? Tem gente que, eu, por exemplo, comecei a dormir muito tarde, acordava quebrado. No outro dia, você tinha que fazer home office, horrível. Mas, enfim, na minha casa, praticamente todo mundo aqui é adulto. Tem gente que tem criança junto, tem gente que tem um cotidiano que se altera bastante. Como é que a gente faz para ter bom sono nesse período e a alimentação pode ajudar?
Pode. Então, tem duas questões aí. Uma delas é a pessoa, no caso, adulto, né? Que ele vai, por exemplo, dia que dormiu mal, como que você faz nesse dia? Então, por exemplo, você dormiu mal, foi dormir tarde e acorda muito cansado. Então, nesse momento, a gente tem que começar com uma ação antioxidante, que a gente utiliza alguns shots funcionais, por exemplo, você espremer meio limão, aí você pode colocar ali um pouquinho de cúrcuma, pode colocar ou cúrcuma ou moringa, né, moringa em pó, que é super anti-inflamatório, antioxidante, ou para dar assim, um gás assim, mais energético, própolis verde, algumas gotinhas, umas 5 gotinhas, e a canela em pó, misturar e tomar em jejum. Então você acorda, toma um pouco de água, você acorda, toma água e em seguida faz o shotzinho. Aí esse shotzinho ele já vai dar uma energia. Aí nesse dia é interessante que você já faça uma alimentação bem saudável, mais do que você está acostumado. Por exemplo, começando com um belo prato de salada, com variedade de 3 a 4 cores de salada, uma carne mais magra. Inserir o arroz e o feijão para dar energia também para você no seu dia e para o metabolismo voltar a funcionar bem. E beber bastante água entre as refeições. Então, se normalmente você consome 2 litros de água, consuma 2,5 a 3 litros. Então, isso vai te ajudar na recuperação. E para quem sente bem com café, que não dá interferência no sono, porque a gente sabe que o café ele atrapalha uma fase do sono, consumir moderadamente, né? Eu até substituir por chá, como chá verde, por exemplo, que ele dá energia, mas ele mantém o foco. Então, dormiu mal, tem que começar já no dia seguinte com uma ação antioxidante para o teu metabolismo recuperar. Porque o nosso metabolismo ele faz um detox diário, mas ele precisa do quê? De alimentos que vão ajudá-lo a conseguir fazer esse detox, que é água principalmente, os chás que ajudam, chá verde, tem outros chás também, e alimentação bem rica em saladas e carnes mais magras. Então isso aí já vai te ajudar nessa recuperação para que te ajude também a ter uma melhor qualidade de sono à noite, né? Aí, então, por exemplo, a dormir mal, fiz essa dieta, como que eu vou fazer à noite? À noite, uma hora antes de dormir, se você for muito ansioso, tem que começar antes, umas 6 horas da tarde, tomar um chá de cidreira. Depois do jantar, umas 8 horas, tomar um chá de camomila. Ou meia hora antes de dormir. Então, isso vai ajudar a já chamar os neurotransmissores do sono, para você ter uma melhor qualidade de sono. Então, recuperou durante o dia e essa noite você tem que dormir bem. Aí, no caso que você falou das crianças, é bem difícil mesmo, porque eles não estão tendo aula, né? Então, eles não têm uma rotina e acaba ficando muito em casa. Então, o que a gente aconselha? Quando possível, sair com a criança ao ar livre, lógico, com máscara, do jeito que, né, com os cuidados que tem que se ter, caminhar, fazer alguma atividade ali fora, não sei, tem lugares que tem parquinho, não sei como, conforme o lugar, um condomínio, alguma coisa que a criança se movimente. Sair de casa, ou anda pelo bairro, né, com a criança, fazer ela se movimentar, porque a criança ela tem muita energia. E evitar alguns alimentos que pioram muito. Deixa a criança mais agitada, como carboidratos refinados, no caso, bolachas, biscoitos, chips, esse tipo de alimentação mais industrializada, chocolate, então a criança fica muito agitada. Então, se for consumir esses alimentos, é no meio da tarde. Aí jantou, após o jantar, não ficar dando doces para a criança, nada disso. E tentar colocar limite. Por exemplo, a gente sabe que ficar no celular, na tela do celular, diminui muito a melatonina, então você fica sem sono e acaba piorando. Então, o que faz? Colocar um limite de horário, para a criança parar de usar o celular. O ideal é uma hora, pelo menos, antes de dormir, não ficar olhando para a tela do celular ou telas que têm luminosidades azul.
Sono. Você colocou uma coisa legal. Alimento processado para criança é complicadíssimo, por mais que adulto embala nisso também. Às vezes adulto vai lá no mercado e vamos comer chips, vamos comer processado. Agora, a gente também tem aquela questão de que o sono é importante, tanto para o adulto quanto para a criança. E alimentação antes do sono é fundamental. Quer dizer, você tem que ter um procedimento aí. Como é que você faz para lidar com criança que está no agito danado, para que ele possa ter uma sequência de alimentar e mesmo de conduta dentro de casa, do apartamento? Imagina apartamento, é loucura. Para que você possa ter uma administração da criança para que ela durma no horário adequado, durma bem nesse horário adequado. Onde está todo mundo querendo jogar videogame, assistir. Tá.
Então, a gente tem assim, para ajudar no sono, você tem que colocar horários de alimentação. Isso para qualquer pessoa, tanto adulto quanto criança. Então, por exemplo, o café da manhã, você pode consumir ele, por exemplo, dependendo do horário que a criança acorda. 9h30 é um horário interessante. Se ela não sentir fome, por exemplo, ao meio-dia, ela pode consumir, almoçar às 2h. 2h, 2h30, não tem problema. E daí ela faz um jantar, por exemplo, 7h30. Aí ela, esse período que você faz de descanso do café da manhã de 5h para o almoço e para o jantar, ele já ajuda no ritmo circadiano. Então ele já vai ajudar a criança a ter sono no horário, tanto a criança quanto o adulto. Algo importante também é tomar sol. Então, por exemplo, acordar não pode ficar assim dentro no escuro, porque o corpo ele tem que entender que é luz, que é dia, para ele se organizar com o ritmo dele. Então, acordou, já abre a janela, olha para fora, toma um pouquinho de sol, nem que for assim, 3 minutinhos, olhar para a claridade, assim que acordar. Ter horários para o café da manhã, almoço e janta, isso é muito importante, não ficar beliscando, comendo toda hora. E o pior é a noite. Então, à noite, como você falou, Gilson, que as crianças ficam mais no videogame e tal, igual eu falei, ter horário para jantar, horário para desligar o celular, tem que desligar mesmo, senão fica lá, vai acabar olhando o celular. E não jantar tarde. É muito importante. Tem que jantar 3 horas antes de dormir. Isso para você ter uma boa qualidade de sono. E para você ter sono. Aí, no caso das crianças mais agitadas, pode usar o chazinho de cedreira também. Por exemplo, se elas vão dormir, estão dormindo meia-noite, começa assim, amanhã, 11 horas. Aí passa 2 dias, 10h30. E vai adequando o jantar e dando chá para a criança se acalmar. E não dando aqueles alimentos que pioram bastante, que deixam a criança mais agitada.
O Ruiz mandou aqui pelo meu Facebook, ele me segue aqui no Facebook, e ele falou o seguinte, ele é engenheiro, trabalha home office, e ele está perguntando o seguinte, ele costuma trabalhar e comer, colocar alguma coisa para ele beliscar, porque ele passa muito tempo à frente do computador e tal. Como fazer com que ele possa ter uma alimentação espalhada durante, acho que ele quis colocar isso, espalhada durante o dia, que é aquela coisa de ficar comendo tudo de uma vez só, com meus poucos, e que ele possa continuar trabalhando, já que ele não consegue se livrar do trabalho tão facilmente?
Não tem problema que ele coma em frente ao computador. O importante é o horário que ele vai estar comendo e o tipo de alimento. Então, por exemplo, se ele vai tomar o café da manhã, ele toma o café da manhã e vai para o computador. Se ele está em frente ao computador, é legal ele deixar chá, água. E se sentir fome, se ele tiver assim, se ele costuma beliscar, que ele escolha um horário no meio da manhã, entre o café da manhã e o almoço, e colocar, por exemplo, castanhas, alguma coisa assim mais proteica, evitar doce, bolacha, essas coisas no período da manhã. E o café também tem que tomar cuidado. O café, ele meio que engana. Parece que ele dá realmente ativa demais a mente, só que ele sequestra uma molécula do sono. Então, o café é bom substituir mais por chá. E ele tem um horário para a refeição do almoço, igual eu falei, pode ser meio-dia, pode ser 2 horas. O importante aqui é se ele for beliscar, esse belisco tem que ser na metade entre o café da manhã e o almoço, e no meio da tarde, entre o almoço e o jantar. E nesse horário da tarde, é muito importante que o lanche ele seja mais calórico. Seja um lanche que mate a fome, tipo um sanduíche, um bauru, algo assim. Por quê? Se ele não consumir algo ali nesse horário, vai chegar à noite com muita fome. E daí ele vai querer comer, jantar e ainda beliscar muito mais. Então, o belisco nunca é bom, porque ele sempre aumenta a insulina. Tudo que você colocou na sua boca, você vai ter, principalmente se for doce, pães, você vai ter um aumento da insulina. Então, a gente utiliza chás que não tem aumento de insulina. A insulina, ela é importante, mas nos horários de refeição, café da manhã, almoço, jantar e o lanche da tarde. Nos outros horários, a gente usa chás para ajudar a acalmar a ansiedade. E no meio da manhã, só vai comer se sentir fome. Ele tem que identificar Gilson, se ele está sentindo fome ou só está ali beliscando porque ele está acostumado. Então, isso é muito importante. Ele só deve comer se sentir fome. Não tem esse negócio de comer a cada 3 horas, 3 horas e meia. Isso aí acaba até atrapalhando a saúde e a perda de peso, a não ser que a pessoa sinta fome.
Ó, duas perguntas, Ana Lúcia e Beatriz. Eu vou começar pela Beatriz, que eu acho que é mais legal. Ela falou o seguinte, dá para colocar uma porção na alimentação, estilo colocar um recipiente e falar, vou comer só isso, como é que é? Alguma forma de criar uma mecânica, acho que ela quer dizer isso, de controle?
Tá, tem sim. Bom, a gente faz isso através do plano alimentar, que a gente coloca as quantidades e os horários conforme a individualidade da pessoa. E, por exemplo, se ela for uma pessoa que ela gosta de comer, por exemplo, em frente à TV, ela pode, vamos supor, à noite. Todo mundo gosta de ficar à noite em frente à TV, vendo filme, alguma coisa, relaxando e comendo. Ela pode preparar um prato diferente, por exemplo. Tem alguns pratos que a gente faz, tipo belisco mesmo, que a gente coloca alimentos saudáveis. Por exemplo, queijo meia-cura picado, tomatinho cereja. Fica tipo um petisco. Castanha, pode fazer um patezinho também para passar... por exemplo, você pega alface e você passa um patezinho de atum, de sardinha, mistura e faz tipo um rolinho. Então dá para ter várias estratégias que a pessoa pode consumir em frente à TV, por exemplo, ou numa quantidade limitada, que ela não pode abrir o pacote e ficar sentada em frente à TV toda hora, assim, comendo na velocidade do filme.
Para encerrar, Ana Lúcia pergunta, o ovo é o santo grau da boa alimentação ou não?
Excelente, excelente. O ovo pode ser cozido, pode ser inclusive frito, mexido, desde que seja com uma gordura saudável, um óleo de gergelim, ou um azeite mesmo, pode ser mexido, pode ser cozido. De preferência, um ovo caipira, tá? O ovo caipira é melhor, porque aquela galinha que cisca, né, que a gente compra na feira do produtor, esse tipo de ovo, ele é muito mais saudável. Inclusive, ele tem nutrientes que ajudam a reduzir o colesterol, esse ovo caipira. O outro, é outra procedência.
Caipira é aquele mais escurinho.
O caipira é assim, não é aquele que você vai no mercado, você fala assim, tá, esse ovo caipira, são todos iguais, uniformes. O melhor ovo que existe é o ovo que a galinha cisca, que é o ovo galado, né?
Como é que eu sei isso? Como é que eu sei isso que a galinha cisca?
Ó, é assim, você vai na feira, principalmente feira do produtor, você pergunta, tem ovo caipira? Você vai ver que o ovo, eles não são uniformes, é um diferente do outro, tem um que é colorido, um é maior, um é menor. Então, esse ovo é um ovo natural, é o ovo lá da roça, aquele ovo que a galinha cisca. É cheio de antioxidantes, nutrientes, tudo. Os outros ovos são diferentes, né? Os ovos que vêm, que você compra, assim, por exemplo, no mercado e tal, ele é um ovo que ele é feito em grande escala, né? Produzido em grande escala. Então, ele não tem esse valor nutricional do ovo caipira.
Ana, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro. Obrigado aí pela sua
presença. Eu que agradeço.
Conversei com a Ana Paula Souza, nutricionista, falamos um pouco sobre alimentação, sono, a qualidade do sono nesse período de pandemia, uma boa alimentação equilibrada. É o CBN Saúde, 10h57.